No dia 23 de junho de 1996, foi lançada no Japão a Nintendo 64. Se tem em casa uma consola de jogos, deve lembrar-se desta. Mas caso não tenha, e caso não se lembre, fique só com este número. A Nintendo vendeu mais de 33 milhões de unidades na altura. E olha que na altura o mercado era incomparavelmente mais pequeno. Mas antes de entrarmos neste mundo dos jogos de vídeo, é bom esclarecer já uma coisa. Os jogos de vídeo não são a causa de todos os males. Antes, pelo contrário. Claro que se se tornarem num vício, fazem mal. Como todos os vícios. E, obviamente, se os jovens passarem o dia inteiro sentados, isso também não lhes fará bem nenhum à saúde. Mas parece-me que aí a responsabilidade não pode toda cair em cima dos jogos, certo? Portanto, vamos começar com um estudo curioso que chegou à conclusão que quem joga na sua consola, principalmente jogos de ação, desenvolve a capacidade de tomar decisões corretas muito mais rapidamente. Ao que parece, os jogadores desenvolvem um sentido mais apurado para o ambiente que os rodeia e isso ajuda-os a realizar várias tarefas de forma mais eficiente e mais rápida. Isto é verdade para os militares, para os pilotos, para os polícias, para os astronautas e por aí fora, mas também é verdade para os cirurgiões. Segundo o estudo, os cirurgiões que jogam regularmente cometem 37% menos erros e realizam as suas tarefas 27% mais rapidamente do que os seus colegas. Pense nisto na próxima vez que passar por um hospital. Mas já que falamos de astronautas, talvez não saiba, mas em 1993, o russo Alexander Serberov levou para a Estação Espacial Mir um Game Boy com o Tetris. Foi o primeiro jogo de vídeo jogado no espaço. Já agora, o nome vem do prefixo 4, em grego. Tetra, Tetris, está a ver a relação? E se reparar, todas as peças só têm 4 quadrados. Pode ir ver à vontade. Tetris foi também criado por um russo e foi um dos primeiros grandes produtos de exportação de sucesso da antiga União Soviética. Aliás, este Game Boy acabou por regressar à Terra e foi depois vendido no leilão por 1.200 dólares. E ao que parece, ainda funciona. Os jogos são, evidentemente, um negócio lucrativo, desde o momento em que qualquer adolescente quis ter no seu quarto a diversão que encontrava no salão de jogos. E tudo dá dinheiro. Os jogos, as consolas, o merchandising, os filmes e o que mais possa imaginar. A propósito, o Super Mario e o seu irmão Luigi foram os primeiros a passar dos jogos de vídeo para o cinema.
It's me, Mario!
Foi um fracasso e a culpa até nem foi dos atores. Mas sabe quem é que foi recusado para o papel de Mario? Tom Hanks. Os executivos tinham medo que ainda não fosse uma estrela suficientemente grande para impulsionar o filme nas bilheteiras. E o Tom Hanks livrou-se de boa. As coisas já correram melhor a Angelina Jolie, quando fez de Lara Croft. Curiosamente, a sua personagem começou por ser um homem, mas era demasiado parecido com Indiana Jones. Então passou rapidamente a ser uma mulher sul-americana chamada Laura Cruz. Não funcionava nos mercados de língua inglesa e os responsáveis pegaram numa lista telefónica e escolheram o nome Croft. Mistério resolvido. No mundo dos jogos, tudo é pensado ao pormenor. Os pormenores valem muito dinheiro e também podem valer votos. Fica este exemplo para terminarmos. Durante as eleições presidenciais de 2008, Barack Obama comprou espaço publicitário e fez campanha em 18 jogos de vídeo. Os autores com a sua cara e a mensagem Yes, we can, apareceram nesses jogos destinados a um público entre os 18 e os 34 anos. E então, depois disto tudo, ainda acha que os jogos de vídeo são mesmo só para crianças?